Notícias com Sara Arnaud.
O sábado ficou marcado por dose dupla de futebol com o Varzim e o Rio Ave em campo. O André Veloso traz os resultados.
O Varzim conquistou a primeira vitória na fase de campeão da Liga 3 ao bater o Atlético por 2-1. Ângelo Gomes abriu o marcador para os polveiros na primeira parte, mas Joãozinho, antigo jogador do Varzim, empatou para a equipa lisboeta. Na segunda parte, com um golo de Moshud, a equipa de Vítor Paneira conquistou os 3 primeiros pontos nesta fase final. O treinador varzinista ficou satisfeito, mas reconheceu que foi um jogo muito complicado.
Um jogo difícil. O contexto para nós era difícil. Não fugimos da responsabilidade nem a pressão que tínhamos neste jogo. Portanto, assumimos claramente que a pressão estava do nosso lado. Era preciso ganhar. Foi essa a minha antevisão para este jogo. Foi isso que eu falei aos meus jogadores. O importante hoje era a gente ganhar o jogo para quebrar este ciclo menos positivo em que entramos nesta fase de subida. Foi um jogo bem na primeira parte. Acho que acabamos por ser superiores. Sofremos um golo na parte final, o que não pode acontecer, já na parte dos descontos. Tínhamos de ser uma equipa mais inteligente, até porque o lançamento existe e nós estamos todos ainda a olhar para o que vai acontecer. Eles remarcam rapidamente e fazem o golo da igualdade. Fomos para o intervalo tranquilos, corrigimos ali só uma dinâmica que eles tinham no meio, saber quem matava o segundo médio deles, que o Fábio Pacheco que não chegava aos dois, e pusemos o Fábio sempre a sair do lado ao médio que saía a bola, e depois saltava o nosso central para fazer a cobertura no outro médio. Conseguimos corrigir isso, conseguimos controlar isso, e depois fomos criando algumas situações de aproximação. Fizemos o 2-0, que acaba por ser anulado. Há aqui um lance de grande penalizado, é sempre um lance de análise e de interpretação, e depois fomos para a segunda parte tranquilos, corrigimos isso, a equipa esticou uma outra vez, havia muito espaço nos corredores, que a gente atraía muito com o médio por dentro, para saltar o lateral ou o ala deles, para a gente depois atacar o espaço. Conseguimos fazer duas ou três situações e depois chegámos ao 2-1, um belíssimo golo, uma excelente jogada do Armando, com um excelente cruzamento também, e depois foi na parte final, ser uma equipa organizada. Acho que na segunda parte o Atlético não teve qualquer oportunidade.
Varzim 2, Atlético 1. Os polveiros somaram a primeira vitória na fase de campeão da Liga 3. O Varzim volta a entrar em campo no próximo sábado, às 5:30 da tarde, em Lisboa, no Reduto do Belenenses. Pior sorte teve o Rio Ave na Primeira Liga, ao perder por 2-1 na visita ao Estoril Praia. Depois do empate a 0 na primeira parte, Begraoui deu vantagem aos canarinhos na abertura do segundo tempo, tendo depois Tiago Moraes empatado para os viracondenses aos 83 minutos. Porém, no minuto 90, Jandro fez o 2-1 e fixou o resultado final com triunfo para a equipa estorilista. Petit foi expulso por protestos após o final do jogo e por isso falou Nuno Pereira, treinador adjunto do Rio Ave.
O futebol foi valorizado porque as duas equipas procuraram ganhar o jogo. Adotaram um futebol positivo, em que havia sempre parada e resposta. Infelizmente, o resultado não foi positivo para o nosso lado, mas creio que merecíamos algo mais. Mas ficamos satisfeitos com a exibição e com a atitude da equipa.
Estoril 2, Rio Ave 1, a equipa vilacondense volta a jogar no campeonato na próxima semana, domingo, frente ao Sporting de Braga, em Vila do Conde. O jogo está marcado para às 8:30 da noite e terá relato na Onda Viva.
O Correntes de Escritas terminou ontem à tarde no Cine Teatro Garrete, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República, que já tinha estado no encerramento em 2019, voltou a marcar presença na sessão de entrega de prémios literários desta edição. Outro momento marcante foi a homenagem a Luís Diamantino, que viveu as últimas Correntes de Escritas como autarca. A organização recordou os 26 anos do festival, com imagens das edições anteriores, e ofereceu ao Vice-Presidente da Câmara um marcador de livros com uma frase da sua autoria. Emocionado, o Vereador da Cultura agradeceu aos escritores, leitores e a toda a equipa que fez crescer o evento e o tornou uma referência nacional. Já está em curso a requalificação integral do pavilhão Dom Pedro IV em Mindelo. Antes do início das obras, foram realizadas sessões de trabalho com o agrupamento de escolas e a divisão do desporto para identificar as necessidades do espaço. O pavilhão será equipado para receber competições nacionais e internacionais e para servir plenamente às atividades letivas. O investimento de mais de 2,2 milhões de euros faz parte da medida Cidadãos de Futuro do Plano de Ação das Comunidades Desfavorecidas Vila do Conde, com financiamento do PRR. Entretanto, também em Vila do Conde foi inaugurado o novo espaço da Associação Biopolis, responsável pela gestão do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, na antiga Quinta do Castro, em Vairão. Com um investimento de cerca de 6 milhões de euros, este centro reforça a investigação nas áreas da biodiversidade e sustentabilidade, consolidando Vila do Conde como referência na inovação científica. O município de Esposende vai investir cerca de 644 mil euros em várias freguesias do concelho. O valor será distribuído entre a União de Freguesias de Fonteboa e Rio Tinto, as juntas de freguesia de Forjães e Vila Chã e o Centro Social da Juventude de Belinho. A maior fatia do investimento, mais de 331 mil euros, será destinada à junta de freguesia de Forjães para a requalificação e ampliação das antigas instalações da junta. Já a União de Freguesias de Fonteboa e Rio Tinto vai receber cerca de 289 mil euros para a construção da Casa Mortuária. Para Vila Chã serão transferidos mais de 12 mil euros para pavimentação e requalificação da Rua do Altinho e o Centro Social da Juventude de Belinho terá quase 11 mil euros para aquisição de mobiliário urbano. O Presidente da Câmara, Guilherme Emílio, sublinha que este apoio financeiro visa melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento do concelho.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.